O segundo grupo é o que a gente chama do tratamento digestivo alto, que são sintomas como a presença de rouquidão, ferida na boca, dificuldade ou dor ao engolir. E o terceiro tipo de câncer mais comum seria na glândula tireoide, que aí o hábito de vida não vai ter tanta influência. É um câncer que é mais comum nas mulheres. O que é mais importante aí é estar fazendo a avaliação mesmo, periódica, com especialista, seja o cabeça e pescoço, endocrinologista, e principalmente na suspeita, né, ou na palpação de um nódulo no pescoço que tenha crescimento progressivo.
O grande desafio da saúde pública no Brasil é o diagnóstico precoce. Uma pesquisa do INCA mostra que quase 80% dos pacientes só chegam aos hospitais com a doença em estágio avançado, quando o tratamento é muito mais agressivo e as chances de cura caem. O cirurgião Edilson Pinto, que atua na Liga contra o Câncer, chama a atenção para o principal vilão desse atraso, a negligência com sintomas que persistem.
Os pacientes, às vezes, vão deixando, né, os sintomas, vão ficando com sintoma e não vão procurando atendimento porque acham que aquilo ali em algum momento vai melhorar. E só vai procurar atendimento muitas vezes quando o sintoma piora a ponto de começar a ter impacto na qualidade de vida. Então, quando o paciente começa a perder peso, quando ele muitas vezes já está com algum grau de falta de ar, ou já perdeu bastante a qualidade da voz, ou uma ferida na língua ou na boca que começa a incomodar mais toda vez que o alimento toca na região. Então, muitas vezes tem o fato do paciente não atentar para o risco daquilo ali ser um tumor. Por isso que a campanha é tão importante, né, para a gente orientar que, mesmo sintomas iniciais que podem parecer uma coisa simples, uma simples gripe, uma simples afta, mas na persistência do sintoma precisa ser avaliado por um especialista.
Muitas vezes a doença chega sem fazer barulho e a descoberta acontece por mero acaso. Foi exatamente o que aconteceu com a estilista Tilly Aviles. Aos 34 anos, ela estava focada em realizar o sonho da maternidade e passava por um tratamento de fertilização in vitro. Um primeiro médico notou alterações hormonais e receitou medicamentos sem levantar grandes suspeitas. Foi só ao consultar um segundo especialista, que solicitou exames detalhados, que veio a surpresa. Tilly estava com câncer na tireoide. Ela relembra o impacto de receber esse diagnóstico em um momento tão delicado.
Descobri que tinha ali um tumorzinho minúsculo, mas que estava lá. E aí se abriu uma fenda no meu mundo e a gente deu um mergulho, eu e minha família, demos um mergulho num universo paralelo, né, que é o universo do câncer. Porque primeiro, o que se sabe do câncer de tireoide é que, de fato, pode ser algo muito simples, curável. Então, todo mundo, os meus amigos médicos, minha cunhada que é médica, tipo, Ti, calma, isso não vai ser nada, sabe? Tá tudo certo, mesmo um câncer de tireoide é curável, enfim. Só que, quando a gente fez, assim, quais eram os sintomas que eu sentia que poderia estar vinculado, pra ser sincero? Cansaço, sempre sonolência, vontade de dormir, mas, gente, todo mundo tem uma vida tão corrida, tá todo mundo tão cansado o tempo inteiro, que nunca isso seria um alarmante pra mim, para que, de fato, eu fosse investigar se tinha algo. E é aí que a gente tem que entender que a gente precisa parar e não ignorar, sabe? Nada. Esses sintomas, assim, que parecem bobos e que, às vezes, a gente se acostuma no dia a dia de sentir sono, de sentir dor de cabeça, ou de sentir uma cólica absurda todos os meses. Tudo isso são o nosso corpo falando com a gente, normalmente a gente ignora.
O susto deu lugar à luta, e a principal arma de Tilly foi a rapidez em agir. Ela agora reforça o coro dos especialistas sobre a necessidade de ouvir o que o próprio organismo tenta dizer. A estilista fala sobre a lição que tirou de toda essa experiência.
Eu acho que o que ficou muito em alerta para mim, a lição, assim, prática, vamos dizer, é, cara, vou dar voz ao meu corpo. É a gente realmente não ignorar os pequenos sinais, não achar que é bobagem, não achar que faz parte de quem eu sou, eu sinto dor de cabeça todo dia, tá tudo certo. Porque eu tinha um cansaço, uma sonolência e uma dor de cabeça que estavam constantes na minha vida e eu só relacionava ao cansaço do dia a dia. Enfim, fica aí esse alerta, acho que para todo mundo, assim, não ignore os sinais do teu corpo.
Depois de enfrentar o tratamento com perseverança, a cura veio. E junto com ela, a realização do maior projeto de sua vida. Tilly conseguiu engravidar, deu à luz sua bebê e hoje celebra a vida e a maternidade. Um final feliz que só foi possível graças ao diagnóstico no momento certo. Se você tem algum sintoma na região da boca ou do pescoço há mais de 2 semanas, não espere. Procure um médico ou dentista. O tempo é o fator mais precioso na luta pela vida. Emily Reis, para o Saúde em Dia.
Tempo instável nesta quinta-feira em Natal. A previsão para o restante do dia e também para amanhã, a gente ouve agora com o repórter Maxuel Moraes.
Previsão do tempo.
Depois de uma madrugada chuvosa, amanhã desta quinta-feira foi marcada por céu nublado e pancadas de chuva em Natal. Para a tarde e à noite, o IMET, Instituto Nacional de Meteorologia, prevê mais chuvas. Os termômetros marcam hoje a temperatura mínima de 23 e a máxima de 29 graus. Já a umidade relativa do ar fica entre 65% e 100%. A sexta-feira também deverá ser marcada por chuvas. O IMET publicou um alerta amarelo de vendaval, válido para todos os 167 municípios potiguares. Os ventos podem atingir até 60 km por hora, mas o risco de queda de galhos e árvores é considerado baixo. O aviso vale até o fim do sábado, dia 18, tanto para o Rio Grande do Norte, quanto para as cidades dos demais estados nordestinos, com exceção do Maranhão. A orientação do órgão é para a população não se abrigar debaixo de árvores. Em caso de emergência, a Defesa Civil deve ser acionada pelo número 199 ou o Corpo de Bombeiros também pode ser acionado pelo número 193. Maxuel Moraes para a Rádio Universitária.
No próximo bloco, a gente conversa com a cantora Luaz, que está com banda nova prestes a estrear. O Jornal do Meio-Dia faz um breve intervalo e volta já.
A Universitária FM está apresentando Jornal do Meio-Dia. 88 FM, a sua nova rádio universitária.
Meio-dia e 16 minutos.
No dia a dia você pode confiar, a energia que está em todo lugar, no carro, em casa, no comércio também, na indústria faz o RN além, a Botica sempre presente, o RN vai no gás, 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 vai no gás.
88 FM, a sua nova rádio universitária. A Universitária FM volta a apresentar Jornal do Meio-Dia.
A cena musical natalense está prestes a conhecer o novo projeto da cantora Luaz, velha conhecida do público. Ela se juntou com 3 amigos que também têm história na música e criou a banda Delirantes e Febris. A estreia está marcada para este sábado, junto com o lançamento do single Desapegada. A repórter Liliane Oliveira conversou com Luaz sobre a novidade. Vamos ouvir a entrevista.
Desapegar. De acordo com o dicionário, significa perder a afeição por algo, deixar de estar afeiçoado por algo ou alguém. Para a banda Delirantes e Febris, a palavra ganha um novo significado, ou melhor, uma nova melodia. Sobre essa ressignificância, eu converso com uma das vocalistas da banda potiguar, Delirantes e Febris, a cantora Luaz e o baixista Calil. Sejam bem-vindos à Rádio Universitária.
Muito obrigada, estou muito feliz de estar aqui.
Luaz, a banda está lançando o single Desapegada, mas antes de falarmos sobre a música, eu queria que você nos contasse como é que surgiu a banda e por que a escolha do nome.
Então, na verdade, assim, eu já conhecia a Calil há muito tempo, né, da cena, Potiguar e tudo mais. E aí, o convite chegou quando ele disse que queria gravar algumas músicas dele. A gente começou a conversar sobre isso, né, de uma forma bem despretensiosa, só que a nossa primeira reunião juntos foi tão massa que a gente olhou assim e fez, cara, isso precisa virar um projeto. E aí, porque a gente foi trocando, né, composições, ele mostrou algumas deles, eu mostrei algumas minhas que eram antigas. E aí a gente fez, não, vamos realmente maturar isso daqui para virar um projeto. E aí, Cali, pode falar um pouquinho mais também, né? Ele convidou o Yuri, que é o guitarrista, e também o Diego. Pode falar um pouquinho mais também?
Sim. Então, no começo era um projeto bem despretensioso mesmo. Eu queria só gravar algumas músicas minhas que não cabiam nos projetos que eu tocava, né? Então, eu lembrei do Luiz, assim, a gente se conhece há bastante tempo, mas eu nunca tinha produzido nada com ela, nem composto nada com ela, né? E aí eu pensei, minhas músicas têm uma voz muito feminina, eu queria chamar ela pra cantar. E eu fiquei meio com vergonha, mas chamei, ela topou. E aí eu pensei, eu queria chamar alguém pra me ajudar a gravar. Eu já tocava com o Yuri, tinha uma química muito boa, né? A parceria muito boa. Eu digo, Yuri, me ajuda aqui a gravar. Só que a gente gostou tanto disso, desse processo, né? Que a gente pensou, vamos ser uma banda. Aí Yuri, me arruma um baterista, pelo amor de Deus. Aí ele chegou, né, cara, eu toco com o Diego, ele toca comigo também, eu gosto, ele toca bem, é um cara comprometido, aí pronto. A gente começou, apesar de pouco tempo, a gente tem só 3 meses de projeto, a gente curtiu tanto essa energia juntos, assim, que não, somos uma banda.
Você já é uma figura conhecida da cena musical do nosso estado. Qual é a sensação de iniciar novos projetos? É mais fácil agora em relação ao seu começo na música?
Olha, eu acho que é sempre um desafio novo, na verdade, né? Porque, assim, eu sou uma pessoa que eu gosto muito de testar coisas, assim, coisas novas. Minha cabeça tá sempre fervendo, assim, de ideias, sabe? Então, assim, quando o Carlos chegou com essa ideia, pra mim foi muito massa, porque eu fiz, nossa, legal. Aqui é um espaço que a gente vai testar coisas novas, e realmente foi uma oportunidade de eu explorar coisas na composição que eu nunca tinha explorado ainda, né? Tanto que a gente conversou bastante sobre isso, que é engraçado, porque apesar de eu continuar meu projeto, né, em paralelo, é uma coisa completamente diferente. São dois universos diferentes e para mim está sendo muito massa poder fazer isso, sabe? Então, o Delirante está aí para chegar com uma roupagem nova, enfim, pegada anos 70 e também com letras bem diferentes.
Nós sabemos que muitos cantores já nascem em berço musical. Como é que foi a trajetória de vocês aí nessa iniciativa, nessa carreira e nesse novo projeto?
Então, para mim, meu pai já é baterista, né? Então, desde pequenininha tem essa influência aí. Meu avô também, baterista. E eu brinco que eu traí o movimento da bateria pra voz. Mas tem, né, com certeza, essa influência. Tudo que eu hoje entendo, né, com música, vem muito do meu pai. E graças a Deus, assim, ele sempre me apoia bastante. Então, dentro de casa tem bastante essa pegada, né, de influência.
No meu caso, na minha família não tem ninguém, assim, na área da música. Assim, meu pai, ele é um cara que tem um hiperfoco enorme em música. Ele sempre curte muito, escuta rock, principalmente, né? Então, desde pequeno eu tive muito esse acesso à música por causa dele. Então, eu sempre gostei de escutar bandas antigas, bandas novas, porque ele é um cara muito antenado com isso, né? Ele não é um músico, ele arranha alguma coisa na bateria, mas, assim, ele tem uma paixão, assim, um amor pela música enorme. Então, acho que isso vem muito dele, né? Eu não tive defeito muito baixo, não tive essa questão em casa, mas eu sempre, ao mesmo tempo, tive muito esse apoio e esse estímulo por causa dele, né? Esse amor que ele tem pela música.
Quais são os maiores desafios que vocês enfrentam, né, sendo cantores potiguares? Vocês enxergam que há, de certa forma, o apoio do público e também que existem oficinas que auxiliam nesse processo?
Cara, eu acho que, assim, você fazer música é um desafio, sabe? Porque não é fácil, assim, a gente, acho que todo mundo aqui concilia também, né, com alguma outra atividade. Então, assim, é ralado, porque a gente tem que, digamos assim, se virar nos 30 para poder dar continuidade a esse amor, né, que que existe pela música. Ao mesmo tempo, eu acho que também não poderia ser diferente, sabe? Quem é artista, assim, vai ser, e é uma coisa que não dá para largar, enfim. É muito desafiador, ao mesmo tempo que é muito prazeroso também. E o fato da gente poder contar com outros amigos que são artistas também, que são de banda também, a gente troca muita ideia, a gente conversa muito, e a gente justamente tenta fazer essa força coletiva, né? Eu sempre acreditei nisso, na força coletiva que existe dentro da música. E a música potiguar tem, Nossa Senhora, assim, 1000 artistas incríveis que a gente pode curtir, assim. E seria muito massa, assim, justamente que o público do Rio Grande do Norte pudesse conhecer. Então, o canal, inclusive aqui, né, da rádio, da TVU, é um canal que a gente se sente seguro também para poder mostrar as nossas canções, a nossa arte. E sou muito grata por estar aqui, inclusive hoje. E do Sol também está aí, né, fortalecendo, Casa do Rock está fortalecendo, sabe? Então, assim, são canais que acho que a arte potiguar pulsa muito forte, sabe?
Eu acho interessante isso que o Luiz falou da força coletiva, porque acho que o grande desafio para quem está começando um projeto, né? E acho que a gente já tem um tempo, né, na música, e a gente percebeu, a partir das nossas vivências, que fazer música hoje no estado, não só no estado, no Brasil em geral, é um desafio que envolve você perceber que não é só tocar. Existe todo um trabalho de você empreender, né? É um negócio, né? Mas é um negócio no sentido, não no sentido negativo, mas no sentido de que você precisa realmente fazer as coisas, articular shows, fazer esse trabalho de conversar com outras bandas, articular com elas para fazer seus próprios eventos. Então, não tem como você só tocar, porque tem muito esse mito de, a gente vê nos filmes, né? O artista, ele chega lá, ele toca lá, aí chega um produtor, descobre ele, ele fica rico, famoso, do dia pra noite, né? Não, ser artista realmente é esse trabalho realmente de formiguinha, de você ir empreendendo, produzindo, hoje agora com as redes sociais, produzir conteúdo, tentar se conectar com o público, né? Ter a parceria das bandas. Hoje em dia, em Natal principalmente, não tem como você realmente ter um público sem essa parceria das bandas. É fundamental você criar, cada se ajudar, vai assistir o show do outro artista, né? Criar esse clima, essa força coletiva para conseguir ter essa sustentabilidade musical. E, em relação à questão de oficinas, inclusive, eu vi uma entrevista recentemente da Ana Morena, do Sol, ela falando sobre isso, esse termo, sustentabilidade musical, né? Que tem existido, assim, realmente oficinas que têm trazido para os artistas essas ideias, né? Por exemplo, do Sol, Casa do Rock, tem trabalhado nisso, de tentar mostrar que, olha, esse glamour, é importante desconstruir um pouco esse glamour e entender como é que é a realidade do artista, né? Que, então, é muito trabalho. É uma paixão pra gente, mas, assim, dá muito trabalho. A gente tem que botar muita energia, tem que se dedicar, planejar. A gente, às vezes, passa várias horas, às vezes, no grupo da banda, planejando ações e aí faz reunião presencial pra planejar também. Então, pra quem tá de fora, acha, é só legal, é só chegar lá e tocar. Não, tem muito planejamento, tem muito essa percepção, né?
Eu estou conversando com a cantora Luaz, uma das vocalistas, e com Calil, baixista, integrantes da banda Delirantes Febris, sobre a história do grupo e o lançamento do single Desapegada. Luaz, o lançamento do single, ele está marcado para este sábado, dia 18, no primeiro show da banda. Ansiosa para a estreia, dá aquele frio na barriga?
Com certeza, acho que toda estreia dá justamente essa emoção diferente, né? A gente até estava brincando aqui, enquanto banda, que estamos ansiosos. Né? Felicidade boa, assim, poxa, queremos trocar ideia com a galera, saber o que o pessoal tá achando, né? Enfim, vai ser muito bom poder estar nessa pegada do palco, né? E, enfim, tô bem feliz, bem ansiosa também.
Agora eu queria saber que mensagem que a banda quer passar com a música Desapegada. Queria saber um pouquinho da história.
Então, na verdade, Desapegar é uma música que a gente brinca um pouco com essa dificuldade que se tem de esquecer alguém, né? Quem nunca passou por isso, na verdade, né? Então, assim, a gente coloca que, ao invés de a gente sofrer, assim, é inevitável a gente sentir bastante, né, quando está nesse processo de esquecer alguém. Existe o luto natural e tudo mais, mas a gente pegou essa vibe para transformar em algo que, olha, também dá para passar por isso de uma forma leve e de uma forma até que a gente ria das próprias contradições, entende? Então, eu acho que é uma das principais mensagens que a gente leva como banda, que é poder fazer música de uma forma leve e de uma forma bem-humorada, né? Ao mesmo tempo que não deixa de lado a intensidade, que eu acho que é algo natural, meio que característica, né, da banda, e a seriedade também, né? Tipo, assim, parece um pouco contraditório ser bem-humorado ao mesmo tempo que sério, mas acho que faz parte... vamos dizer assim, o bom humor é também um compromisso nosso, sabe? Então eu acho que é um pouco disso.
E onde nós podemos ouvir Desapegada?
Então, ela saiu já no Spotify, né? No YouTube.
Isso, Deezer, todos os streams, né? Dá pra ouvir também. Instagram também, acompanha a gente, pessoal. Delirantes e Febris.
E também vai tocar aqui na nossa programação, né? Isso
mesmo.
Sobre o show, agora eu queria que vocês passassem as informações de local, horário, ingressos, é gratuito, quem que pode participar?
Então, o show é dia 18 no Wesley Bar, é às
20 horas.
20 horas, exatamente. Vão participar também, além do Delirantes, mais duas bandas, Lusco Fusco e o Cães de Sarjeta, são bandas aqui da cidade, bandas novas, com energia fantástica. O ingresso está sendo vendido na bio das bandas, né? Online, né?
Está R$15 e R$25 a casadinha.
Exatamente. Então, pode se comprar antecipado e pode se comprar também na hora, né?
Já tem outros projetos para serem lançados ainda em 2026? Como é que estão aí as produções?
Então, a gente está trabalhando muito, apesar de pouco tempo de banda, a gente está muito entusiasmado, se jogando mesmo. E aí, assim, a gente já está planejando gravar um EP para o futuro, nós estamos ainda nesse processo de compor. Mas nós já temos essa ideia de realmente, ao longo desse ano, lançar um EP, né? E tocar nos mais diversos locais da cidade, né? Rodar mesmo, né? Mostrar nosso trabalho para...
Eu deixo agora o espaço para vocês fazerem um convite especial aos nossos ouvintes, disponibilizarem também as redes sociais de vocês, né, para que a gente possa acompanhar todos os futuros lançamentos.
Então, gente, a gente queria pedir para quem quiser curtir um pouco mais do rock potiguar, né, segue lá, @delirantesefebris, tem Spotify, tem Deezer, tem YouTube. E é isso aí, vamos pra cima.
Bora. Sábado à noite, muito rock, vale a pena ir.
Vai ser massa.
E agora um pequeno spoiler do que vocês podem esperar do show que acontecerá no próximo sábado.
Senhora.
Quero desapegar. Toda hora desliga tua voz das esquinas da minha cabeça, desafina nossas imagens. Só assim talvez eu te esqueça.
Eu conversei com Luaz e Calil, integrantes da banda Potiguar Delirantes Febris, sobre o lançamento do single Desapegada e o show de estreia do grupo neste sábado, dia 18 de julho, a partir das 8 horas da noite, no Wesley's Bar, em Ponta Negra. Muito obrigada pela participação de vocês aqui na Rádio Universitária.
Muito obrigada, valeu demais pelo espaço.
Obrigado, nós agradecemos.
Liliane Oliveira para a Rádio Universitária.
Nós ficamos por aqui. O Jornal do Meio-Dia é uma produção de jornalistas e estudantes da UFRN. Edição de texto e apresentação, Ana Jazielo Dantas. Edição de áudio, Gil Eduardo e Eduardo Pandolfi. Produção, Maxuel Moraes. Reportagem, Emily Reis, Liliane Oliveira e Ubiratã Pedro. Superintendência de Comunicação, Sebastião Faustino. A você uma boa tarde e até amanhã.
Jornal do Meio Dia. 88 FM, a sua nova rádio universitária. Meio-dia e 33 minutos.
Oi, minha gente, eu sou Glácia Marilac e agora o Tô no Clima chega aqui na 88 FM Universitária. Um programa com as discussões sobre meio ambiente, mudanças climáticas e como nós devemos agir para que a humanidade possa permanecer viva neste planeta lindo. Toda segunda, meio-dia e meia, aqui na 88 FM Universitária. Eu espero você, hein? Não perca!
O Núcleo Duna é a nova aposta editorial da Rádio Universitária Natal. Lives, reportagens especiais, colunas, videoreportagens, charges, web stories, crônicas e poesias. Conteúdo multimídia no Instagram para qualificar o debate público
e emancipar ouvintes e seguidores.
Tudo ao alcance de um toque. Siga o perfil no Instagram, @NucleoDuna, e acesse o melhor da comunicação pública, gratuita e de qualidade.
88 FM, a sua nova rádio universitária. A Universitária FM apresenta Memória Viva. Apresentação, Ciro Pedrosa.
Memória Viva de volta, continuando a história dessa lenda viva do teatro, das artes, da comida natural, Vécio Lisboa, que tem história, que ave Maria. Vécio, que bom continuar esse papo com você. Nós paramos no nosso primeiro prato, falando ainda do tempo que você, estudante de direito, professor de português, bolsista da escola de música, e aí termina o curso de direito, além da lembrança do peso dos livros que você carregava. Chegou a advogar, prestou o exame da ordem. Você queria ser advogado de quê, Vés? Criminalista?
Não havia exame da ordem na época, né?
Você chegou a usar um terno, Vés?
Cheguei.
Mas era um terno incrementado, né?
É. Assim, mais tarde eu escrevi uma peça de teatro, Morro Sem Gravata. Né?
Isso era sua raiva da gravata?
Era uma referência. Uma referência a isso.
Nesse tempo da universidade, Vécio, havia uma efervescência. Claro, apesar da pressão forte da ditadura, muitos estudantes presos, pressão grande, pressão política grande, mas a universidade ainda era um espaço de efervescência política, e aí havia um outro grupo que era o cultural, quer dizer, a sua resistência era cultural.
Era cultural, e eu fiz parte do Tonos, o Teatro Novo Universitário, né? Dirigido por Carlos Furtado, na época.
Ator.
Né? Ator, né? Eu fiz com Carlos Furtado, Lenício Queiroga.
Lenício Queiroga, que fez o Apareceu a Margarida.
Lenício Queiroga, que fez Apareceu a Margarida anos depois.
E quem mais?
Socorro Capistrano, né? Franklin Capistrano, né? Neto. Também não me lembro mais do nome de Neto.
Que era o pessoal que agitava a cena teatral.
Isso na universidade. Sim. No grupo da universidade.
Gesiel Figueiredo já
Gesiel já Figueiredo à parte.
Já era parte.
Gesiel Figueiredo à parte.
E as peças que vocês trabalhavam, claro, eram peças que tinham uma vertente mais política.
Não.
Não.
Éramos policiados pela Pró-Reitoria de Extensão Universitária. Né?
Porque o Tonos era um grupo ligado a uma atividade da universidade.
Era um grupo
como
de extensão. Era um grupo de teatro de extensão universitária. Que até as peças eram determinadas pela Pró-Reitoria.
Que peças lhe marcaram, Vécio, desse tempo?
Eu fiz o Fígaro, fiz o Barbeiro de Sevilha. Participei apenas desse espetáculo dentro do Tonos.
Mas lá na universidade, lá na faculdade de Direito, você tinha um trabalho de teatro.
Lá já era o Teatro Mágico, já era o...
Que lhe acompanhou a vida inteira.
É,
Né? Esse não tinha censura de reitoria.
Esse não tinha censura de reitoria, mas tinha censura federal. Eu tive espetáculos proibidos, espetáculos censurados. Eu fiz um texto chamado O Descobrimento do Brasil. E foi impresso, proibido até 21 anos. E todo com corte. Todo
eu fico riscado. Imaginando que história foi essa que você contou.
Pois é.
Mas antes teve o quê? A Ampulheta?
Antes, não. O primeiro espetáculo que fizemos em Natal foi uma Paixão de Cristo no centro na ruína do centro de turismo, onde hoje é o centro de turismo.
Era era o quê?
A ruína da antiga detenção.
De saudosa, nada de nada saudosa memória.
Nada,
né?
Saudosa memória.
Ali, então, mas já era uma Paixão de Cristo superstar? Ali,
sim, não. Era uma Paixão de Cristo, um espetáculo moderníssimo, com 11 atores, 11 interpretando Cristo, inclusive mulheres.
Mas Cristo morria nessa peça.
Morria também.
Ressuscitava também.
Ressuscitava também. Né? Pois é, a nossa primeira manifestação de teatro mágico em Natal foi em 71, né? Na ruína da Colônia Penal. Né?
Onde hoje centro de turismo. Com a Paixão de Cristo.
Com a Paixão de Cristo. Estreando Jairo Medeiros Torres, irmão de Jácio Torres.
Como ator.
Como ator.
Tá certo. Se aí você escrevia, fazia direção?
Sim, aí eu virei diretor.
Tudo ao mesmo tempo.
Tudo ao mesmo tempo. No seminário ainda, com 14 anos, eu dirigi um espetáculo. Isso, chegaram as férias, eu fui para Martins e nas férias eu montei um espetáculo de um texto de Maria Clara Machado. Sim. Com 14 anos.
E depois da Paixão de Cristo, o grupo continua.
Depois da Paixão de Cristo, eu entro no Tônus.
Paralelo.
Paralelo, né? E depois eu deixei o Tônus por imposições da Pró-Reitoria de Extensão Universitária, queria controlar o próprio comportamento dos atores, escolher as peças que tínhamos que montar. E aí montamos o nosso... Aí
quer dizer, de onde você veio que era o seminário, você disse, não, já cumpri, já o tiro de guerra, eu já paguei essa matéria.
Já tinha feito todas as concessões possíveis.
E o Teatro Mágico faz a Paixão de Cristo e faz o que mais?
Faz a Ampulheta, o Espelho, faz o Caminho do Bosque, depois fizemos La Serpento no
textos
Rio.
Seus.
Textos meus. Fizemos La Serpento no Rio Potengi.
Uma serpente de verdade.
Uma serpente de verdade, durante um passeio de barco, numa noite de lua cheia. Foi um espetáculo muito bonito.
Mas que você não tem juízo, não, Vesco. Você botar uma serpente dentro de um barco, dentro do Rio Potengi, e o povo que não sabia nadar, Vesco. Os malucos foram?
Foram também.
É dessa época que você encontra um moçoroense que veio estudar arquitetura aqui, lhe conhece na Ampulheta e está com a gente no Memória Viva.
Coisa
professor
boa, rapaz.
Vicente Vitoriano.
Oi, pessoal. Oi, Ciro. Oi, Vécio. Estou aqui para pontuar alguma coisa em torno dessa figura caríssima à cultura do Rio Grande do Norte, que é Vécio Lisboa, Vécio Subaru Lisboa, que eu já conhecia como seminarista, ele seminarista, ainda quando era bem jovem lá em Mossoró. Mas a gente teve de se encontrar e apontar algumas aqui por Natal, depois que eu vim para a universidade. Eu vim fazer arquitetura, Vécio estava no último ano de Direito, né? Ele já, salvo engano, ele já tinha um diploma de professor de letras, né? Era professor na rede pública. E o nosso encontro se deu, porque eu fui ver um espetáculo dele e fiquei muito admirado, né? Uma coisa bastante avançada, vamos dizer assim, né? Coisas que não imaginava encontrar aqui em Natal, como realmente aqui em Natal, para mim, que vinha de Mossoró, eu achava tudo muito devagar. Então, Vécio foi a pessoa que realmente apresentou uma dinâmica cultural e artística, né, poética, teatral, plástica, fora do comum, né? E eu fiquei logo apaixonado por esse negócio, né? Em seguida, já no começo do ano de 1974, eu vim aqui a propósito de alguma coisa em relação à universidade e o grupo de Vesco, que era subgrupo de teatro para poucos, estava apresentando a peça Ampulheta e Espelho na Escola de Música. Eu fui lá e, juntamente com o Mauro Lima, ajudei a fazer a maquiagem. Foi um espetáculo extraordinário, né? Com cenografia incrementada em relação à que eu tinha visto anteriormente no Sandoval Vanderlei. Bom, a partir disso a gente ficou em contato. Quando eu voltei definitivamente para as aulas da universidade, aí eu encontro isso lá no campus, né? O campus sendo inaugurado, né? Nós tivemos essa participação, digamos assim, e Vesso já estava pensando em fazer um novo espetáculo, né? Coisa que aconteceu entre esses meses de março e junho, que foi a Ampulheta e o Espelho, né? Após a montagem algumas apresentações do Ampulheta e Espelho, Vesso, cheio de ideias, já estava acenando com uma montagem em torno de um conjunto de poemas que ele chamava de O Descobrimento do Brasil. É uma coisa que me toca muito, né, porque Vesso fazia aquelas pesquisas de filosofia oriental, né, de espiritualismo, zen budismo, etc, etc. E eu pensei que o Descobrimento do Brasil ia entrar um pouco por essa ótica. Só que, à medida que a gente começava a ensaiar, recitar os poemas, discutir algum tipo de possibilidade de encenação, etc., essa coisa foi degringolando de tal forma que os ensaios, essas reuniões que nós fazíamos, começaram a aparecer como... vamos dizer, a adoração de Nossa Senhora. O próprio Vesso, em uma sequência, compreendeu isso e acabou que esse espetáculo não durou, né? Porque muitos aspectos que estavam por trás das intenções, digamos assim, do teatro de Vesso, cabia um passando, diga-se, né? A questão religiosa, né? Porque era algo bastante existencialista, não sei se essa palavra é correta, né? E com esse calor católico, né? A gente viu que, Vesso particularmente, viu que isso não ia dar certo.
Quer dizer, o descobrimento do Brasil acabou não sendo descoberto.
Pois é, não deu certo.
Continua
não coberto. Deu certo por conta da censura. O espetáculo, o texto foi praticamente todo proibido e não tinha mais o que fazer.
Quer dizer, vocês tinham que levar o texto para a Polícia Federal...
Enviar, em primeiro lugar, enviar o texto para a Polícia Federal e ia para Brasília o texto.
Alguém lia?
Lá era lido e feito os cortes e viu o diploma, liberado, não liberado, a cotação, a idade, né? E no dia antes do espetáculo tinha que haver uma apresentação especial...
Para os agentes.
Para os agentes, né? E... sobre a ordem de que tinha que ser, o espetáculo tinha que ser daquele jeito. Se havia um copo com água, tinha que ser no espetáculo. Tinha que haver no ensaio e no espetáculo.
Se o copo
igual.
Fosse de Coca-Cola, de café...
Não. Tinha que ser tudo igual. Né? E a gente teve muita dificuldade com relação a isso.
Os cortes foram tamanhos... E a discussão me parece também religiosa, né? Porque ali você já tinha descoberto o esoterismo? Já tinha um templário no meio do seu caminho?
Sim, já.
Mas vamos para aí, não vamos para o templário agora não. Vamos terminar com o descobrimento, que acaba não se descobrindo.
É.
Vicente depois foi eleito oficialmente o designer da cara do povo, né?
Sim.
O maquiador oficial performático, né?
Vocês
passaram a trabalhar juntos, porque lá em Mossoró vocês se conheciam? Não, ou passaram a conviver aqui?
A gente se
conhecia de vista. Sim,
se conhecia de vista em Mossoró, né? Passamos a conviver então a partir daí, né? A ida de Vicente ao espetáculo, os espetáculos eram interativos, apesar de na época não se chamar assim, não havia essa expressão, né? Mas os espetáculos eram interativos, a plateia se misturava com os atores, a plateia se maquiava, se vestia, usava adereços e fazia parte da cenografia, fazia parte dos cenários, né? A gente teve de fazer espetáculos em que a plateia ficava em cima do palco e o espetáculo acontecia no lugar da plateia. Então, era uma dinâmica de jogos teatrais e de busca, né? E de experiências, de exercícios.
Onde entra a cozinha natural? É sobre isso que eu quero lhe ouvir daqui para frente, porque parece que ela devorou o seu tempo e sua dedicação para o teatro. Foi isso, Verso? É isso que eu quero saber daqui a pouco. Memória Viva dá uma paradinha rápida para a gente comer um pouquinho de arroz integral, tomar um banchá e a gente volta já.
Estamos apresentando Memória Viva. 88 FM. A sua nova rádio universitária. Meio-dia e 50 minutos.
Uma orquestra universitária não viaja sozinha. Ela leva consigo estudantes, conhecimento e toda a cultura produzida no Rio Grande do Norte. Entre 25 de agosto e 8 de setembro, a Filarmônica UFRN estará na China para uma missão artística em Hangzhou e Pequim. A viagem já está confirmada, mas ainda precisamos complementar despesas, como alimentação, transporte, seguro, transporte de instrumentos e a participação de mais estudantes. Cada contribuição é muito importante, porque amplia o alcance formativo dessa experiência e ajuda o conhecimento construído na China a retornar à universidade. Participe da campanha Filarmônica UFRN na China. Novas rotas, novos sons. Acesse o Instagram da Filarmônica UFRN e clique no link da bio ou procure o projeto na plataforma Benfeitoria. Faça parte dessa travessia.
88 FM, a sua nova rádio universitária. Voltamos a apresentar Memória Viva. Apresentação, Ciro Pedrosa.
Memória Viva de volta, recebendo o diretor teatral, dramaturgo e cozinheiro, Vécio Lisboa. Agora que a parte vai ficar boa, vai ficar gostosa. Vécio, você, formado em Direito, consagrado ator, diretor, homem do teatro, fazendo um teatro revolucionário para a época, fora dos padrões, e aí, de repente, vira a chave. Abandona o direito e vai ser cozinheiro.
Pois é.
Mas a história começa antes, né? Tinha um templário no meio do caminho, não tinha?
Sim. Sim, a livraria Templário foi assim, era o manancial.
Livraria Templária era uma magérrima, era um bequinho
assim.
Pequena
livraria que não cabia essa mesa.
Ficava ali vizinho à antiga, ao geladão,
de
frente, ponto frio, em frente ao Cinema Rex.
De frente ao Cinema Rex, né? Era um pequeno espaço, né? Mas com livros grandiosos, né?
E é lá que você descobre o esoterismo?
Sim.
Você ainda estudante de Direito ou já tinha se formado?
Ainda estudante de Direito. Né? Eu morava na residência universitária e eu sempre fui um buscador. Né? E a ideia da yoga, da meditação, do zen budismo também me atraía bastante.
E você tinha ouvido falar disso tudo ontem, lá em Mossoró?
Não, a partir daí.
Quer dizer, mas você vai passando na frente da livraria e olha aí, e ela, ei, Vécio, ou você encontrou alguém que já tinha esses
papos? Encontrei diversos amigos que foram muito importantes, né? O Walter Berbe, né? Chega em Natal o Walter Berbe, que vai dar um curso de macrobiótica, né? Conheço o Berbe, conheço o Miguel Cirilo.
O poeta.
O poeta. Né? Através de Walter Berbe conheci Palmeira Guimarães na Paraíba,
jornalista.
E demais diversas pessoas dessa área.
Mas quando você conhece Berbe, você já tinha começado suas leituras esotéricas? Não,
não, não, não, não, não.
E aí ele diz, olha, tem uma livraria ali que tem um...
Sim.
Que é uma boca boa.
É, é.
E aí você lembra próprio, dos primeiros livros, Vécio?
Sim. Autobiografia de um Yogi Contemporâneo de Yogananda, né? Um dos livros mais fantásticos, né? Nessa área de yoga, de meditação, de esoterismo, de espiritualidade.
Aí você, né, diz, é com esse que eu vou.
É com esse que eu vou. Né? Eu me apaixonei por Yogananda, né? Um homem de amor, um mestre, né? Um mestre de yoga e de meditação.
E aí começa a ler, você, de manhã na faculdade de Direito, à tarde na biblioteca, na escola de música.
À noite ensinando nos colégios. 10 horas da noite, quando terminava essas atividades, reuníamos o grupo para os ensaios de teatro. Muitas vezes na calçada do Cinema Rio Grande, ali debaixo da Marquise, era ali que a gente ensaiava e fazia leitura de texto, ao lado das meninas rodando a bolsinha.
Na Praça Pio X.
Ali. Então,
e que tempo lia isso aí? Antes de dormir você lia os textos sagrados?
Sempre havia espaço para leitura, né? Na própria faculdade.
Mas aí nessa época você ainda comia um carneirinho assado?
Sim.
Uma carninha assada?
Sim.
Então, e onde é que vira a chave?
Pois é, quando comecei a ler Macrobiótica Zen, né? E o mestre Osava, né, Jorge Osava, o mestre da macrobiótica, dizia textualmente: quer ser livre, quer ser feliz, quer ser saudável, torne-se o seu cozinheiro e o seu médico. Isso foi em 1973, foi a grande cacetada, a maior cacetada da vida. Eu com todos os
Quer dizer, ser médico sem diploma, sem fazer vestibular, né, Vécio? Sem ver sangue.
Não é? Foi muito louco.
Você cozinhava antes?
Né? Não.
Nem na sua casa?
Nem na minha casa.
Não. Você comia no restaurante universitário?
Comia no
restaurante. Na época, ali na Avenida Deodoro.
Isso.
Feijão, arroz, carne, galinha, peixe,
tudo,
o que
tudo,
tinha?
Tudo, né?
Farinha.
Mas eu não tive, eu bateu tanto, foi tão forte o meu encontro com a macrobiótica, que eu não tive dúvidas e não tive vacile com relação à alimentação, mudança de alimentação.
Sim, mas hoje você vai em vários lugares de Natal, por exemplo, e você encontra a alimentação base da macrobiótica.
Arroz, todo o alimento saudável.
Mas naquela época, anos 70, não era fácil.
Não era fácil, não. Para isso, eu saí da residência universitária. Aluguei uma casa ali na praia, na Rua do Motor. Berbe foi morar comigo e me ensinar a cozinhar, né? Aí foi aí que começou a escola de cozinha, né? E...
Sim, mas precisava ter o arroz próprio, o feijão próprio. Não era o feijão da feira
do Alecrim? Não era. Então tudo isso era uma pesquisa, tudo isso era uma novidade, tudo isso era um aprendizado. Né? No Alecrim eu comprava o arroz integral vindo de Caicó. Em Recife eu ia todo mês comprar os produtos.
Quer dizer, comprar arroz gohan.
Tudo, arroz cateto, né, o feijão azul, que o missô, o shoyu, o tahine, né, as farinhas de arroz, farinha de grão de bico. Todos
seus amigos diziam que esse Vécio tá doido, né?
Tá louco.
Quer dizer, você dava aula até sexta-feira, no sábado de manhã pegava aqui o Nápoles.
É, exatamente. Então, me tornei o meu cozinheiro e me tornei o meu médico, né? E foram passos muito importantes.
Mas como foi essa decisão, Vécio? Eu não vou mais comer carne. Doeu, não?
Não, não tive dificuldade. A grande dificuldade foi com relação ao açúcar. Nós somos mais viciados no açúcar do que na carne. Foi... Açúcar está em tudo, né?
Verdade.
Açúcar está em tudo. Então é muito difícil. Você tem que estar policiando as coisas, senão dá
fé. Um doce daquele que sua mãe fazia lá em Martins.
Exatamente.
Com suas irmãs.
Exatamente. Açúcar. Não é que eu era louco por doce, né? Era viciado, né? Todos nós somos, né? Até no cigarro vem açúcar, né?
E, quer dizer, doeu mais se livrar do açúcar.
Do açúcar, foi. A grande dificuldade foi com relação ao açúcar. Né? Mas a macrobiótica me tornou um homem novo. Né? Mudou a minha vida.
Gordo você nunca foi, né,
Vécio? Gordo eu nunca...
Vamos ser justos. Agora, a macrobiótica naturalmente deixou você mais magro ainda.
Mais magro.
E amarelo. Né? Porque o povo que comia na macrobiótica, os caras diziam assim, esse bicho aí tá amarelo, tá doente, né?
Pois é.
Porque a nossa cultura é você tem que ser gordo e corado, né?
Gordo e corado, né?
E quando diziam isso, você tá é um tuberculoso, mago velho, pois é, mas amarelo. Você ouviu isso, Bessa?
Muito, né?
Você vai morrer,
mas menino. Eu sempre demonstrei a saúde.
E lá na sua casa, quando você voltou?
Foi uma loucura, né?
Quer dizer, quando você chegou sendo recebido por galinha gorda, com bode, carneiro, você disse, não quero, mão.
Não quero. Foi um choque, né? Muito grande com relação à família, né? Mas eles aceitaram. Meus pais foram sempre muito compreensivos. Sempre muito compreensivos, tanto com relação... com alimentação, como com relação ao cabelo, à barba, né? Eles nunca falaram. Os irmãos, as irmãs, ainda hoje falam, ai, tá muito barbudo, não sei o quê, mas eu sempre me relacionei muito bem com relação a isso.
Quer dizer, seus pais permitiam, porque tinham seus irmãos para cobrar, né? Você estava melhor com seu pai ou com sua mãe, velho?
Houve um fato muito interessante. Havia em Martins um senhor chamado Pedro Pierre. É uma figura popular, muito amigo de meu pai, né? Um homem simples, e que era... Meu pai tinha uma loja, era comerciante, né? E era agricultor também. Ele descansava da loja no sítio, descansava do sítio na loja. E quando eu cheguei de férias uma vez, já com cabelo grande, aquele chinelão de couro pesado, feito de pneu, tudo, parecia um hippie, né? Então, papai encontra Pedro Pierre no meio da praça de Martins, ele atravessando a praça. Aí Pedro Pierre diz, ô João Rosendo, você perdeu a vergonha. Que é isso, rapaz? Fazer isso comigo? Foi que eu fiz com você? Não, você bota um filho para estudar em Natal, para ser doutor, e vem cabeludo daquele jeito, barbudo daquele jeito, onde está? Você que não corta de faca aquele cabelo dele.
Ave Maria!
Meu pai disse, que conversa é essa, rapaz? Meu filho faz isso porque pode, porque quer, eu pago os estudos dele. Ele deixa o cabelo dele do jeito que ele quiser. Eu nunca mandei ele cortar cabelo, e ele é que é o dono da vida dele. Estávamos na hora do almoço, todo mundo almoçando, tudo aí, papai contou essa história, né? Eu fiquei lá, assim,
cheio, né?
Todo fofo.
E Pedro Pierre também, Pedro não, Pierre,
nunca mais.
Porra, eu... bem entre as pernas, foi bom. Vécio, você nessa época vai para Recife, descobre os produtos naturais, passa a cozinhar. E aí, onde é que nasce o cozinheiro, Vécio? De cozinhar não só para si, mas cozinhar para o outro.
Sim. Lá nessa casa da Rua do Motor, eu comecei a cozinhar, né? Com um fogão simples, algumas panelas, e comecei a fazer o arroz integral, o gessal, os alimentos básicos.
Para você?
Para mim. Miguel Cirilo já ia aos sábados almoçar lá com a gente. Miguel era um poeta, um grande intelectual, ser humano fantástico, né, que você conheceu, a cidade inteira conhece. E aprendemos muito um com o outro, né? Mas até aí era, eu cozinhava em casa mesmo, só para mim, né? E fui, terminei o curso, eu fui para Salvador.
Quer dizer, você com o diploma de anel, diploma de doutor advogado, iria para a terra de Rui Barbosa. O povo disse, é agora que ele vai assumir o lugar de Rui Barbosa. Lomanto Júnior, aquele povo todo lá, os juristas baianos.
Exatamente.
Não era.
Não, pois é,
você
mas...
descobriu o que lá?
Me atraía mais Caetano Veloso, Gilberto Gil, Gal Costa, Maria Bethânia.
Arembepe.
Novos baianos. Morei em Itapuã, pertinho da Lagoa de Itapuã. Morei no Rio Vermelho.
E aquela época, Salvador era o paraíso hippie, né?
Era o paraíso.
Isso que você vivia aqui, na indumentária, na postura, era o que acontecia em Salvador.
Exatamente, exatamente. Eu adoro a Bahia, ainda hoje amo a Bahia e sinto saudades da Bahia por esse vício cultural, por essa verve artística da
Bahia. Mas você
Bahia.
Não foi sair no Olodum, não, né? Nem comer acarajé. Você foi descobrir uma outra casa. O que é que você descobriu na Bahia?
A macrobiótica mesmo, né? E na Bahia eu ensinei e aprendi, porque em Natal eu passei por uma verdadeira escola de leitura.
Que era Walter Berbe, o guru.
Que é. Berbe me despertou. Né? Mas ele passou um pouco de tempo, foi embora.
E você pro
Rio,
continuou.
Mas eu continuei lendo, estudando e praticando, né? Exercitando, orientando pessoas a se curarem, a se tratarem, fazerem as dietas, se alimentarem direitinho. E terminei o curso em 74, em janeiro de 75, embarco para Salvador.
Pegou a Aparecida e foi para. Pegou a Rio Bahia, desceu a Rio Bahia.
Fui para Salvador. Né?
O que era Salvador nessa época?
Salvador era um grande centro cultural.
Não era ainda essa coisa da Baiana, não havia essa baianidade na Goa ainda não. Era uma coisa mais, pode crer, do que afro.
Sim, sim, sim.
Mais hippie do que afro.
Mais liberdade, né? Vamos dizer assim. Era, se respirava liberdade.
É proibido proibir.
É.
De Caetano Veloso.
De Caetano Veloso.
Você descobre lá a Associação da Macrobiótica da Bahia, é isso? Não?
É. Eu chego em Salvador e procuro os restaurantes macrobióticos.
Que já existiam como restaurante.
Já existiam como restaurante. O mais importante era o grão de arroz que existia há um ano. Né? Agora houve a festa dos 50 anos, né? Então.
Eles cozinhavam diferente, Vécio? A comida era diferente? O gosto do que você fazia?
Alguma coisa igual. Arroz integral, gessal, alguns produtos iguais. Mas a gente começou a trocar fichinhas, trocar informações, né? E.
Você aqui já experimentava outras.
Eu não cheguei na Bahia cru, cheguei na Bahia sabendo das coisas. Pela minha pesquisa.
Você já estreou na Bahia, não foi?
Exatamente.
Você estreou, você não foi aprender, não.
Não, exatamente.
Já chegou estreando.
E com um mês que eu estava em Salvador, sem conhecer ninguém no ramo, né? Me relacionar com pessoas, eu conheci as pessoas que estavam à frente dos movimentos.
Da
macrobiótica, né? Na área de, tanto na área de cozinha, como de medicina oriental, como filosofia oriental, como meditação, yoga, tudo. Eram centros.
É uma cena. Você se incorporou, então, logo nessa cena.
Exatamente. Então, conheci todo mundo. Passei a almoçar com essas pessoas todas. Gilberto Gil frequentava.
Gilberto Gil,
né? Tive de almoçar muitas vezes com Gil, né? O dono do restaurante Grande Arroz, Lula, né, um cara fantástico. E nisso eu conheci também o presidente da Associação Macrobiótica da Bahia, né, que sempre preferia almoçar comigo, sempre chegava, eu estava almoçando, ele ia almoçar comigo e começávamos a conversar, a trocar experiências, tudo. E ele se impressionou muito com a minha proposta de ter estudado em Natal, ter feito um curso bonito e ter ido para Salvador e estar lá procurando mais aprendizado, procurando mais experiências nessa área.
É sobre essa sua experiência de descoberta do Brasil, lá em Salvador, a sua descoberta do Brasil, não no teatro, mas agora na vida real, na cozinha, que eu quero lhe ouvir daqui a pouco. Memória Viva dá uma paradinha e a gente volta já conversando com ele. Vécio Lisboa, tem história que se eu fosse você, eu ia rapidinho ali, só tomar um chazinho e voltava pra gente continuar. Se liga aí.
Estamos apresentando Memória Viva.